E vamos ao Economia em Foco com o João Ricardo Tonin. Tem uma coisa fantástica surgindo aí. Qual o efeito disso? Quem vai explicar é o Tonin. A moeda que é o real digital. Olha, o Bitcoin agora vai ter um concorrente, o real. Só que o real tem lastro na própria moeda. Tonin, qual é o significado do Banco Central planejar para os próximos anos uma moeda nacional, o nosso real, digital?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. É, nós temos não só o Brasil, como vários países pensando em criar uma criptomoeda nacional. No caso, o Brasil pensa no real digital, né? É uma discussão que está tendo no Banco Central. Até existe toda uma estrutura que vai garantir, né, que a gente tenha uma criptomoeda. Aí nós começamos a pensar, Gilson, até em algumas situações bem peculiares dessa nova moeda. O valor do real físico vai ser o mesmo do real digital? Isso o Banco Central ainda não sabe. Pode ser que no começo a gente tenha o mesmo preço, mas devido à oferta e demanda, né, dependendo da oferta e demanda, a gente tenha uma alteração. Pode ser que o real digital tenha mais valor ou menos, dependendo da demanda, né? Então, essa é uma questão que a gente está até visualizando, né, como um possível problema que o Banco Central pode ter, né, na medida que a moeda se tornar uma moeda especulativa. É, o benefício desse real digital são as transferências, né? Nós temos hoje uma certa dificuldade, o Banco Central tem um custo elevado na produção de moeda física, né? Nós também temos um quesito de fiscalização. Nós temos, hoje em dia, toda uma dificuldade de verificar se a nota é verdadeira ou falsa. E também tem informações, né, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando o real, né, deixam entesourado, a moeda não fica em circulação. Então, eu acredito que o real digital vai ajudar muito a economia, mas precisamos analisar bem como que vai se configurar em termos de estrutura.
Agora, essa ideia do você ter uma moeda digital, você ter um real, por exemplo. A gente sabe que o e-commerce cresce muito e a circulação do e-commerce, a circulação da moeda de mercado, acaba influenciando a valorização dela ou não. Quer dizer, o ambiente hoje digital, você pode achar engraçado isso, não sei se você concorda. Ele é mais seguro que o ambiente real, se a gente pensar.
Sim, existem vários outros pontos também, Gilson. Até é um ponto que a gente precisa avaliar, né? O lastro, hoje, qual que vai ser o lastro, né? Antigamente, o real tinha o lastro em ouro. Aí foi abdicado essa atividade devido à quantidade restrita de ouro, né? A gente passa por uma situação, né, quando o brasileiro, até as crises inflacionárias de 70, 80 e 90, vem a partir da emissão de moeda. Então, é um fato importante, né? O outro fator que a gente precisa considerar é a oportunidade de a gente poder fazer transação com o mundo de forma direta. Hoje em dia, para um exportador ou importador fazer a venda ou a compra de mercadoria, é necessário um banco intermediário que acaba validando a transação para, na sequência, repassar para o banco que a operação em si, né? A gente está comprando lá produto da China, né? A gente usa um banco intermediário, na sequência, o recurso é transferido. Então, essa validação de pagamento com a criptomoeda não vai existir mais, dado que hoje a gente tem o blockchain que faz essa avaliação e verificação em tempo real, né? Então veja que a gente pode evoluir muito, mas o que você colocou é muito importante, né? A gente tem que ficar sempre em alerta.
Tonin, muito obrigado por essa conversa, até o próximo programa.
Perfeito, obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram jrtonin ou pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.